Muito boa noite a todos.
Fala a todos com a graça e a paz que é na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom louvarmos a Deus, cantarmos da bondade do nosso Deus, né? E louvamos a Deus pela vida de cada um que veio aqui nessa noite cultuar e exaltar a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também louvamos a Deus pela vida das pessoas que nos visitam nessa noite. Seja muito bem-vindo, você que está nos visitando. Deus esteja também falando ao seu coração. Louvamos a Deus pela vida dos que estão a partir de casa conosco, quer seja acompanhando pela Rádio Seara ou pela internet. Irmão João Vitor, com a palavra do Senhor nesta noite, ele vai dar continuidade à exposição em Efésios. E vamos orar pela vida do nosso irmão. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, e a nós é dado esse privilégio de exaltar o seu santo nome através de cânticos. Agora, Senhor, também queremos rogar ao Senhor que o Senhor esteja falando conosco por meio da sua palavra. Use a pessoa do nosso irmão João Vitor para que ele possa nos trazer a palavra do Senhor de uma maneira que nosso coração seja desafiado por meio dela, da sua palavra, e também que vidas aqui, ó Pai, sejam edificadas, transformadas, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Fale conosco, Senhor, nós lhe pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pois boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Desculpem. Vamos logo abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 10, capítulo 6, a partir do versículo 10, perdão. Faremos aqui a leitura do verso 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, estarei lendo na Almeida Revista Atualizada, caso você deseje acompanhar pelo telefone, e vamos à leitura da Palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para a qual, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre em fazê-lo. Então vamos orar pela exposição das Sagradas Escrituras. Santo Deus, Pai maravilhoso dos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque nos trouxeste até aqui. Fala conosco, ó Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que os nossos corações estejam prontos para compreender e entender a Tua Palavra. Cinge-nos, ó Deus, com a Tua armadura, para que em nós não possamos vacilar, mas que estejamos sempre alertas, sabendo que as ciladas do inimigo podem nos pegar. E assim, ó Deus, faça com que a Tua Palavra venha escrever nas paredes dos nossos corações a Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala através de Ti, fala através do Teu Espírito, e que o nome de Jesus seja louvado em todo sempre. É o que eu Te oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pois muito bem, a armadura do Espírito. Veja que é do conhecimento de todos, penso que é do conhecimento básico de todo cristão, que o cristianismo, a fé, a vida com Deus, não é um passeio no parque, não é uma Disneylândia, não é um simples desenho que se passa na televisão para crianças. A vida cristã é uma vida cercada de muitos combates, é uma vida cercada de muitas lutas, é uma vida cercada de muitas militâncias, mas não contra a carne, não contra os homens, e sim contra os principados e as potestades, contra o próprio diabo, contra o maligno, contra as tentações, contra tudo o que se oponha à nossa fé e à nossa vida com Cristo. Paulo, ao longo da carta aos Efésios, como nós vimos, buscou estabelecer alguns pontos. Nos três primeiros capítulos, como já é do conhecimento de todos, nós vemos ali a doutrina sendo pregada, a doutrina sendo exposta, Paulo ensinando os irmãos em Éfeso no que eles devem crer, no que eles devem acreditar, no que está baseada a fé deles. Mas, do capítulo 4 até o 6, nós temos a aplicação de toda a doutrina que ele traz. Temos a aplicação de tudo o que ele estabeleceu outrora. E assim, nós temos muitos alertas acerca da nossa vida prática no cristianismo. Como nós veremos aqui adiante do texto, nós podemos ver que a armadura do Espírito, aqui ela aparece simbolizada. Ela aparece simbolizada como o Evangelho que está aqui, nós estamos calçados, como a cinta da verdade, a couraça da justiça. Aparece como um símbolo do que o cristão deve ter, do que o cristão deve fazer, aparece como as virtudes básicas da fé cristã. Não é à toa que, à medida que ele vai descrevendo, né, o escudo, o capacete, a espada, são todos apetrechos que Deus nos concede para que assim nós possamos nos defender e nos mantermos firmes, firmes na fé, firmes com Cristo. Mas nós entenderemos isso ao longo do texto. Indo logo para a exposição, nós veremos que os versículos 10 e 11, Paulo fará aqui um convite ao fortalecimento. Veja só. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Repare que na primeira parte do versículo 10, ele afirma o seguinte: quanto mais aos seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa armadura que Deus nos concede é uma maneira que Deus tem de nos fortalecer, de estarmos firmes, mas firmes não em algo que nós não sabemos, firmes não em qualquer coisa, estamos firmes na força do poder de Deus. Aqueles irmãos em Éfeso precisavam disso. Eles precisavam estar firmes, eles precisavam estar conscientes, porque muitas eram as lutas deles. Era uma igreja que até então era perseguida pelos ímpios, era uma igreja que constantemente era assediada pelo diabo, por falsas doutrinas, e aqueles irmãos poderiam acabar caindo no pecado. Então, Paulo faz esse convite à igreja, para que eles estivessem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E este poder, este fortalecimento, como eu havia mencionado, ele vem na forma de uma armadura, como o versículo 11 dirá: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Esse fortalecimento que nós temos na força do poder de Deus, essa armadura que Ele nos concede, está aqui por um motivo. É para nós sobrevivermos, para nós resistirmos às ciladas do diabo. Uma cilada, para quem não sabe, é uma armadilha que não se pode ver. É uma armadilha que está ali para pegar uma caça totalmente desprevenida. E o diabo é da mesma forma. Certo? É do mesmo jeito. Constantemente na vida cristã, nós, à medida que vamos vivendo, nós vamos percebendo que vamos sendo assediados por ele. Vamos recebendo convites para pecar. Vamos sendo tentados, vamos sendo cercados o tempo todo. E constantemente o diabo trama contra nós, trama contra a sua igreja. E assim, isso vem na forma de ciladas, de armadilhas que nós não conseguimos ver. Coisas que vão nos cercando, que vão ali engendrando em nossas casas, que vão engendrando em nossas vidas, que são capazes de causar um grande estrago, um terrível e grande estrago. Nós, jamais, enquanto cristãos, devemos subestimar o diabo. Afinal, ele está aí desde o princípio. A sua especialidade é derrubar soldados vaidosos, derrubar pessoas que confiam demais em sua própria força. É assim desde o princípio e é assim até hoje. Nós jamais devemos subestimá-lo, nós jamais devemos pensar que ele é um soldado de brinquedo, que ele não sabe o que faz. Mas também, nós jamais devemos ter o diabo na mais alta estima. Nós não devemos nos entristecer por causa dele. Porque é a tendência de alguns cristãos. Ou negar totalmente a existência do diabo, fingir que ele não existe, fingir que ele não age por meio do mundo, por meio da sociedade, por meio de seus servos, os demônios. Ou então, dar uma importância exageradamente alta. Tudo é o diabo, tudo que ao que me cerca é o próprio demônio. Quando na verdade não é nada disso. Quando na verdade, essas ciladas que ele arma, essas coisas que vão aparecendo diante de nós, vêm sempre na forma de sugestões. Coisas que vêm diante de nós e que nós somos tentados a fazer. São ciladas, certo? Nós jamais devemos tê-lo na mais alta estima, como eu havia dito. Porém, nós também não devemos negar a sua existência. Nós não devemos tratá-lo como se fosse um mero soldadinho de brinquedo, um anjo de papel. Não. Ao longo da Escritura, você consegue perceber as várias ações do diabo na vida dos servos de Deus, as várias tentações que foram sugeridas. Um exemplo, José e a esposa de Potifar. Aquilo é uma cilada. Uma mulher sedenta por trair o marido que poderia prejudicar um homem de Deus, um homem inocente, mas até o final ele resistiu. Nós vemos também no próprio Evangelho Pedro. Pedro que foi assediado pelo diabo peneirado, que aí enfrentou o próprio Cristo, mas o próprio Cristo o recusa, dizendo: afasta de mim, Satanás, afasta-te de mim. Então, constantemente vamos sendo assediados. Constantemente ele trabalha, constantemente ele batalha contra nós. E ele não tira folgas. Ele não tem um dia de folga, ele está sempre trabalhando. Pois, é o que diz, é o que Pedro afirma em 1 Pedro 5,8, que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem tragar. E é assim que ele fica ao nosso derredor, nos cercando, nos rodeando, buscando uma brecha para trabalhar nas nossas vidas e assim causar um grande estrago. Porém, Paulo, ele não apenas faz esse convite e esse alerta, ele também define os nossos inimigos. Olha só o versículo 12 do capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Repare que Paulo aqui, ele define quem são os nossos inimigos. E a primeira definição é que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Qual o significado disso? Significa que a nossa luta não é contra pessoas. Não são contra pessoas. O seu inimigo não é o seu marido, a sua inimiga não é a sua esposa, seus inimigos não são seus filhos, seus inimigos não são seus irmãos, seu inimigo não é o ímpio chato que te incomoda no trabalho. Mesmo que eles te chateiem, te magoem e fiquem, digamos, mesmo que eles te maltratem, mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que eles sejam até, às vezes, instrumentos, mas não são seus inimigos. Seus inimigos não são pessoas. Pelo contrário, seus inimigos estão no mundo espiritual, certo? Estão no mundo espiritual. Mas por que é necessário nós entendermos que os nossos inimigos não são pessoas? Porque constantemente, largados aos nossos pecados e na perversidade de nossos corações, Nós tendemos a pelejar contra pessoas. Nós tendemos a maltratar, a considerar inimigos, a falar mal, a agredir e a fazer todo tipo de coisa nesse aspecto. Tendemos a fazer verdadeiras cruzadas, mover exércitos contra pessoas, quando na verdade essa não é contra os homens que é a nossa luta. E quando nós perdemos o foco, quando passamos a lutar contra quando passamos a considerar as forças deste mundo como pessoas, perdemos o foco. Perdemos o foco totalmente. Perdemos totalmente a vigilância. E por isso a importância do versículo 12 em Paulo definir quem são os nossos inimigos. Como a segunda parte do versículo 12 vai afirmar, a nossa luta, a nossa briga, a nossa militância é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal, contra o exército de Satanás que atua por aí. Francis Schaeffer, um escritor cristão, ele define no seu livro, eu não vou lembrar o nome do livro, né? Mas ele vai definir que existe sim um mundo material, um mundo onde nós vemos, um mundo de baixo e um mundo de cima, certo? Esse mundo de cima seria essas regiões celestiais. E é neste mundo de cima que acontecem todas essas lutas, que acontecem essas brigas, que acontecem essas situações, digamos assim. E acaba que o que acontece em cima, neste mundo espiritual, neste mundo de cima, recorre aqui. Há um ponto de que você pode estar atualmente vivendo uma vida complexa, digamos assim. Você pode estar vivendo uma vida onde o inferno tem vomitado todo o ódio em cima de você. Lutas, tem aparecido lutas, dificuldades, angústias, coisas do seu coração. Desertos e mais desertos sem fim, que constantemente é assediado pelo diabo e seus servos. Como se o inferno estivesse dizendo chumbo grosso naquele crente. E é o que acontece conosco muitas vezes. Isso se reflete nas nossas vidas de maneira muito direta. E esses principados, essas potestades, essa luta no ar, ela aparece muitas vezes como ela se vê a consequência dessa luta nas nossas vidas. Um exemplo, quando nós vamos evangelizar. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso na vida, mas vocês já leram para alguém João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo-chave para todo mundo que evangeliza, correto? É o versículo-chave. Mas você já reparou que quando a gente vai evangelizar algumas pessoas, por mais simples e direto que seja esse texto, não importa o quanto você explique, parece que aquela pessoa nunca entenderá. Ela achará que é absurdo, que é coisa sem sentido. Não importa. Não importa o quão intelectual aquele ser seja, mas o diabo cega o seu entendimento. E como Efésios, aqui no capítulo 2 dirá, que éramos por natureza filhos da ira, né? Esses filhos da ira, cegos por Satanás, não importa o quanto você explique, não entenderão. Porque o diabo cegou o seu entendimento. O Deus desse século roubou a sua visão para que não vissem essas verdades. E pode reparar, não importa. Não importa o quanto você explique, não importa o quanto você defina, não importa se você usa palavras das mais simples possíveis, não importa o nível, a competência intelectual daquela pessoa, mas se cega por Satanás, não entenderá. E é isso que acontece. E essa influência nós conseguimos ver ao longo de nossas vidas. No evangelismo, muitas vezes nessas tentações, muitas vezes nessas situações que vêm até nós, nos cega, nos atinge, perdão, e assim nos afeta das mais diversas maneiras. Sendo assim, meus amados irmãos, nós somos chamados a lutar, a batalhar. Somos soldados de Cristo, no fim das contas. Porque se temos uma armadura, se temos inimigos, se temos um campo de batalha, nós somos soldados. Somos pessoas que estão numa luta constante. E como todo bom soldado, tem uma boa armadura. E essa armadura tem a sua função. Efésios 13, versículo 13, diz no geral o seguinte. Portanto, tomai toda a armadura. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo começará a definir a armadura de Deus nesse versículo 13. Certo? E como assim? Há alguns termos que necessitam de algumas explicações aqui. Mas veja bem, quando Paulo chama os irmãos a tomar a armadura de Deus, ele fala isso por um motivo. Essa armadura tem uma função na nossa vida, que é o quê? A segunda parte do versículo vai dizer, para que possais resistir no dia mau. E sim, nós temos dias maus. E quais são esses dias maus? São os dias aonde você pode dizer que o inferno tem soltado todo o chumbo em cima da sua vida. Que as mais variadas tentações, os mais diversos servos do diabo chegam com as mais diversas mensagens para te entregar. Assim, quando o coração anda angustiado, quando o deserto, digamos assim, veja bem, eu estou usando o termo deserto, mas quando essas dificuldades que vêm até nós, quando essas situações estão dentro de nós, parece que não tem fim. Tudo dando errado em casa, tentações no trabalho, tentações no caminho de casa, tentações na escola, tentações aonde nos cercam, sugestões do diabo para que nós caiamos e pecamos contra Deus. E um assediar do pecado constante. Esses são os dias maus. São os dias onde nós não temos paz. E de fato, é para ser assim. Porque o cristão não tem paz. Não tem paz, eu quero dizer no sentido... Obrigado, irmão. O cristão não tem paz, não quero dizer não no sentido literal da palavra, e se não tem trégua de sua guerra, eu quero dizer. O cristão não tem trégua da guerra. O inferno continua. E o constante assediar de Satanás permanece. Veja que a nossa batalha contra o diabo e seus servos se assemelha muito às guerras antigas. Aquelas guerras medievais. Não sei se durante a disciplina de história vocês já viram isso. Mas antigamente, aquelas guerras que aconteciam a cavalo e a espada, os comandantes, eles não avançavam sem parar. Havia momentos em que um comandante inimigo retrocedia, recolhia seus soldados, abandonava o campo de batalha, fazia uma retirada estratégica. E isso havia um motivo, para que ele pudesse reagrupar os seus homens, reafiar suas espadas e atacar com toda força novamente. E o lado oposto, pensasse que está tudo bem, que está tudo em paz, podemos voltar para nossas casas, tirar nossas armaduras e abaixar as nossas armas. O diabo faz do mesmo jeito. Nos ataca fortemente, nos ataca com força, mas vez por outra, você vê que ele se retira. Bonança, tranquilidade aparece. Mas, de novo, ele vem com toda a força. E se vacilarmos, cairemos. Pois ele virá com toda a sua vaidade, com todo o seu arsenal, para nos pegar e nos fazer cair. Sendo assim, como vencer essa situação? Como vencer essas batalhas? Nós vencemos como se seguirmos o conselho de Paulo, tomarmos a armadura. Nós vencemos quando no meio do olho da tempestade, nós estamos cingidos com a armadura e com os olhos em Cristo. Nós vencemos quando temos consciência que até as retiradas de Satanás é um meio para nos pegar. Nós vencemos quando temos em Cristo os nossos olhos e a cruz o nosso caminho. E nós vencemos pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e ter vencido na cruz uma luta que nós jamais poderíamos vencer. Pelo sangue de Cristo somos mais do que vencedores. E assim, quando tomamos essa armadura, quando temos cingido, quando olhamos as nossas virtudes e tendo a dependência em Cristo, nós venceremos. Venceremos o tentador, resistiremos o diabo, ele fugirá de nós. E assim será, por todo sempre. Enquanto colocarmos os nossos olhos em Cristo. Porque é assim que deve funcionar. Não deve fugir da nossa lembrança que todo ser humano, do mais novo ao mais velho, é antes de tudo uma peça de barro. Alguém que foi moldado do barro. Um vaso imperfeito. Ou seja, nossas ferramentas não são suficientes para resistir no dia mau. Não temos força para batalhar por nós mesmos. Porém, em Cristo é a nossa força. Temos força. Não é à toa que toda essa armadura, todas as peças, cada uma delas, é um apetrecho para nós resistirmos e seguirmos em frente. Porque assim, irmãos, somos aqueles que aceitamos a Cristo, nós somos aqueles que não retrocedem. Não é autorizado a nós retroceder. Nós apenas avançamos. Avançamos por um caminho cheio de espinhos, um caminho cheio de armadilhas, mas não retrocedemos. Porque o nosso general, aquele que nos remiu, é o mais valente de todos os guerreiros. É aquele que entra na casa do valente, toma a sua armadura e divide os seus despojos. É aquele que derrota o diabo. É aquele que disse não para a própria morte. Esse é o nosso guia. Lucas capítulo 6. Lá no versículo 14. Nós veremos o seguinte. Lucas 11, capítulo, versículo 14. Meu Deus do céu, estou errando tudo. É versículo 21, Lucas 11, 21. Me desculpem, irmãos. Lucas 11, 21. Pronto, agora chegamos. O versículo 21 diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Então, Cristo é o nosso, de fato, é o nosso general. É aquele que é o mais valente de todos e quebra o diabo bem no meio, dividindo os seus despojos, nos tirando de uma vida de morte, nos tirando do próprio inferno e transferindo para o reino eterno, para o reino do amor de Deus. Então, como eu lhes disse, o cristão não retrocede, ele permanece e só avança. E não avança pelas suas pernas e nem pela sua força. Avança pela dependência no poder de Deus. Agora, o apóstolo Paulo vai nos dizer vai discriminar aqui as partes da armadura. Vamos ver aqui os versículos 14 ao 17. Versículo 14. Estando, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repare que aqui, essa armadura, ela se divide em seis partes. A primeira seria a cinta da verdade, que é o versículo 14, parte A. A segunda, a couraça da justiça, versículo 14, parte B, segunda parte. O terceiro, o calçado do evangelho da paz, o versículo 15. O escudo da fé, o versículo 16. O capacete da salvação, versículo 17, primeira parte. E a espada do Espírito, que é a palavra, versículo 17, segunda parte. Veja que são seis partes. Essa armadura que ele menciona aqui era o exemplo de uma armadura romana, que era o que eles tinham contato naquele tempo. E ela era composta por essas seis partes. Uma cinta, uma couraça, né, um peitoral, os sapatos, né, os calçados, um escudo, um capacete e uma espada. Era assim que um soldado romano se vestia. Mas veja que essas partes aqui da armadura do cristão, elas não são partes comuns. Não é um escudo de metal, uma espada de metal, uma armadura de couro, uma cinta literal. Mas sim, cada parte dessa armadura é uma parte que condiz à vida do próprio cristão. Ao que o cristão deve ser apegado, digamos assim. Por exemplo, vamos lá, vamos discriminando aqui o versículo primeiro, que é a cinta da verdade. Isso literalmente quer dizer o quê? Que o cristão, ele tem que andar armado com a verdade para que nenhuma mentira o acuse. Para que ninguém minta, para que ele não seja acusado de nada e não seja pego em nenhum engano, digamos assim. A segunda parte, a couraça da justiça. De que, além da verdade, o cristão anda com a justiça. Ele é justo. Ele tem de ser um homem justo em tudo o que faz. O terceiro, o calçado do evangelho da paz, que significa o quê? A vontade de pregar o evangelho, estar firme no evangelho, estar caminhando com as palavras do evangelho. Não é à toa que é o calçado. Né? Porque o calçado te permite andar pelos mais diversos terrenos. E quem prega o evangelho anda pelos mais diversos terrenos. Foi Isaías quem disse, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. O escudo da fé, no versículo 16, ele cumpre uma função, que qual seria? Apagar os dardos do maligno. Antigamente, quando aconteciam as batalhas, era muito comum você ter arqueiros que ficavam em cima de torres, né? E eles atiravam flechas inflamadas, que pegavam fogo. Então, a maneira que o soldado tinha para apagar a flecha era com escudo. Ele erguia o escudo e a flecha batia no escudo, não varava nele. E aqui nós temos os 5 e os 6, ao meu ver, são, assim, todos são interessantes. Mas os 5 e os 6, vejam só. Capacete da salvação, que é o 5. Esse capacete da salvação, ele significa, literalmente, uma mente que é controlada por Cristo. Uma mente que é controlada por Jesus. Uma mente salva, digamos assim. E como eu havia dito, vocês percebem que cada uma dessas partes da armadura, elas condizem com a vida do crente. Então, como é que faz para um crente ter a mente controlada por Jesus, ter a mente subjugada por Jesus? Pelo ensino das Sagradas Escrituras, pelo compreender da Bíblia, pelo compreender da vontade de Deus, pelo saber que advém de Jesus, o saber, a insondável riqueza, digamos assim. E como é que a gente faz para se aperfeiçoar nisso? Estando com a igreja. Afinal, isso aqui é a responsabilidade da igreja, ensinar. Ensinar para aqueles que ainda não sabem. E na sequência, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que essa espada, você vê que o escudo defende, o capacete protege e a espada ataca. Então, essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós usamos para atacar o quê? As sugestões do diabo. Nós usamos para atacar, para vencer as tentações, para vencer o tentador. Porque se vocês bem se lembram, quando Jesus foi tentado, o que ele dizia? Está escrito. Está escrito. Pois está escrito. Dessa forma, você vê que quando o diabo foi até Cristo tentá-lo, Jesus respondia, pois está escrito. De semelhante modo, nós. Quando as sugestões do diabo vierem até nós, nós devemos responder com a espada do Espírito, pois está escrito. Quando os falsos ensinos, quando a falsa doutrina tentar nos pegar, quando falsos profetas tentarem virem até nós com coisas que não são o Evangelho, nós respondemos como está escrito. Quando até das nossas próprias cabeças, quando o nosso desejo quiser retornar para a velha vida, quando o nosso velho homem tentar pegar pelo nosso pé e nos puxar de novo para o lamaçal do pecado, a gente se livra dele como? Pois está escrito. Essa é a espada do Espírito. É para isso que serve. Por esse motivo, observando todos esses pontos, o que devemos fazer? Avante, para termos firmes todas essas peças. Avante com a justiça, avante com a verdade, avante com a pregação do Evangelho, avante com a fé, avante com a salvação, avante com o estudo das Escrituras. Para quê? Para que ninguém nos pegue. Para que ninguém nos pegue pela perna e nos jogue no chão. Para que ninguém pregue um outro evangelho. Para que ninguém sugira uma coisa que não é Cristo. Para que nos nossos corações esteja o que realmente importa. Que é o reino. Que é a Sagrada Escritura. Que é o avanço do reino e do poder de Deus. Mas repare. Repare bem. Que entre essas peças, há uma menção que Paulo faz à oração, que é bem no versículo 18. Veja que a oração não faz parte de nenhuma dessas peças, mas tem uma razão. Veja só o versículo 18. Que diz assim, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se vocês bem se lembrem, se vocês bem voltarem, bem aqui no versículo 13, bem na segunda parte, vai dizer assim, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Repare que essa frase, essa expressão permanecer inabalável, está muito ligada ao quê? Está ligado que essas coisas elas vão voltar. Que essa guerra não acaba, então depois da gente ter vencido, a gente tem que permanecer inabalável, certo? Maravilha. Óbvio, tendo em mente, tendo tudo isso, tendo toda a armadura do Espírito no lugar, a oração é o meio que nos fará permanecer inabaláveis, em constante comunhão com Deus. Por quê? Porque a oração ela não é uma parte da armadura, e sim a energia que o soldado tem para avançar no caminho. A oração é o óleo que ilustra a armadura. Como eu havia dito nas guerras antigas, quando os soldados pelejavam, o soldado se jogava no chão, e ficava em cima do cavalo por horas, pegava chuva, pegava poeira, pegava tudo. Então a armadura ficava suja. E a armadura suja, armadura úmida, significa armadura frágil. E se a armadura estava frágil, podia quebrar. Então como é que eles faziam? Eles limpavam a armadura com óleo. Deixavam ela lustrosa, para proteger da ferrugem e deixar resistente. A nossa armadura é do mesmo jeito. Tem que ser limpada com o óleo da oração, tem que estar constantemente renovada desse jeito. Para quê? Para que ela não se quebre. Para que a gente não caia. E a oração, além de ser o óleo que limpa a nossa armadura, é a nossa energia para avançar. Para que diante do inimigo a gente não retroceda e avance. A gente avance sem parar, inabaláveis. Veja, meus irmãos, que a oração ela é parte fundamental da vida do crente. E repare que em toda a armadura do Espírito, em toda a extensão dessas seis peças e a oração, nós somos capazes de ver os sinais do proceder de Deus constantemente nas nossas vidas. Veja que o que eu quero dizer é que muitas vezes nós podemos estar muito afiados em tudo. A gente pode estar afiado na espada do Espírito, a gente pode ter resposta para tudo. A gente pode ter uma crença, uma fé em Deus, assim, que ninguém te convence do contrário. Se alguém chega dizendo a você, Deus não existe, Jesus não é Deus e coisa assim, você vai lá e responde, mas não é bem assim, eu creio dessa forma, Jesus é Deus sim, Ele existe e em todo eu consigo ver o sinal do seu proceder. Você pode falar, responder exata dessa forma. Você pode ser uma pessoa animada para falar do Evangelho, você pode ser uma pessoa conhecida pela sua justiça, você pode ser uma pessoa conhecida pela sua verdade. Mas sem oração não dá para sustentar não, viu? Sem oração não se sustenta não. Porque se você não ora, na primeira rasteira você cai, você não se levanta mais não. Não se levanta. E se você se levantar, é pela oração que você vai conseguir permanecer andando. E veja, meus irmãos, que cada uma dessas partes, como eu achei muito interessante o professor Kelson Clark, quando veio aqui, disse, ele mencionou que o livro de Efésios é um livro muito profundo. Ele é muito profundo porque contém muita doutrina, contém muita coisa, muito conselho prático para a nossa vida. Mas é muito profundo porque consegue literalmente mostrar o que está no seu coração, digamos assim. E esse texto da armadura faz essa função. Quando você não tem a sua espada afiada, o que que significa? Que a Bíblia você não lê. Quando você não tem o capacete da salvação assim firme na tua cabeça, possivelmente alguma coisa aí não está legal na vida. Quando o escudo está furado, quando o calçado do evangelho não está no lugar, quando a couraça da justiça não se firma, quando a cinta da verdade não está presa, o que que significa? Que o contrário você anda fazendo. E quando você não ora, o que que significa isso? E meus irmãos, quando eu digo orar, eu não quero dizer apenas, porque muitas vezes a gente tem uma visão de oração que não é muito bem a visão mais concreta de todas, digamos assim. Porque muitas vezes a gente leva a nossa vida de oração como, né? É de manhã, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela tua providência, mas me ajuda lá no trabalho, Deus, porque o negócio lá está ruim. Abençoa a minha família, amém. Está errado? Não está não. Não está errado. Não quero dizer aqui que é errado você agradecer e pedir as coisas a Deus, não entendam isso. Mas vocês não concordam que pode ser bem mais do que isso? Tem um hino no cantor cristão que a gente canta constantemente. O refrão, o nome dele é literalmente assim: Jesus é meu amigo. Jesus não é nosso amigo, de fato? E quando e você acha legal quando tem um, e quando você tem um amigo que só aparece para te pedir as coisas? Você acha bom? Você acha bom quando dentro da sua família tem aquele parente que só aparece para pedir as coisas para você? Você não acha legal, né? Você acha ruim, né? Dá vontade até de falar uns negócios, mas você não fala pela educação. Mas ninguém precisa pegar uma máscara e dizer que acha bom, porque não tem quem goste disso. E o que é que você faz com Deus? E quando você só fala com Deus para pedir as coisas? E quando você só se lembra de Deus quando te falta algo? A oração, meus irmãos, ela é o óleo e a nossa energia, porque sem ela não dá para ficar. E sabe, não são poucas as vezes na caminhada cristã que a oração é o meio pelo qual Deus vai falar e vai fazer a gente ser consolado, sabe? A gente constantemente diz assim, que nas angústias a gente tem que jogar tudo aos pés da cruz, que nas dificuldades a gente precisa contar tudo para Jesus, e não é porque Deus não sabe. Deus é soberano, Ele sabe de tudo, Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele habita no mais profundo ser, aonde nem os seus pensamentos conseguem alcançar. Mas quem não sabe de tudo é você. Quem não sabe lidar com todas as coisas do mundo é você. Quem precisa de consolo é você. E Deus muitas vezes vai consolar pela oração, vai responder pela oração, vai mostrar o caminho que você não sabe pela oração. E você só vai permanecer no caminho porque você ora. Irmãos, eu vou fazer 5 anos de caminhada cristã no dia 22. Para algumas pessoas isso é uma caminhada no parque. Porque os meus olhos conseguem ver gente com 10, 15, 30, 40 anos de caminhada aqui. Mas ao longo da minha curtíssima experiência com o Evangelho, bem curta, porque é uma nota de rodapé em comparação com a vida de muitos, várias vezes o que me manteve de fato na caminhada foi orar a Deus. Duas situações eu vou mencionar, mas veja bem, quando eu tinha por volta dos 19 anos, eu me lembro que eu passei por uma situação muito complicada envolvendo o futuro, meu futuro. Eu tinha muitas incertezas, muitas angústias estavam no meu coração, eu não sabia que faculdade fazer, eu não sabia como é que eu não tinha conseguido atingir a nota para o curso que eu queria. E problemas na minha vida estavam acontecendo, enfim. Coisas pequenas para alguém mais experiente, mas para um jovem que é complicado. É complexo. Mas um amigo meu, o Gleison, né? Eu me lembro que naquela semana ele foi na minha casa. Nós conversamos assim, coisas que todo jovem conversa quando está com outro. E tamanha era a questão no meu coração que eu não conseguia dormir direito. Eu não pregava o olho por 3 dias naquele período. E aí ele orou comigo, pediu ao Senhor que me desse uma boa noite de sono. Depois da oração eu ainda continuei angustiado, mas eu dormi a noite inteira. E foi isso o que foi orado, foi isso. E com o passar do tempo, as coisas foram voltando ao seu lugar. Uma outra situação que também aconteceu na minha vida, isso já tempos depois, eu já pregava, mas houve um tempo em que eu pregava, mas que eu andava com muitas dúvidas no meu coração, muitas coisas me circulavam à mente. E eu me lembro, depois de ter voltado de uma cidade, depois de uma pregação, eu tranquei a porta do meu quarto, me ajoelhei e disse assim: Senhor, me ajuda aqui. Eu digo assim para todo mundo que Tu é o caminho, a verdade e a vida, que Tu pode conceder descanso, mas eu não estou descansando, me ajuda aqui. Eu acho que foi a oração mais curta da minha vida. E eu não ouvi a voz de Deus, eu não ouvi um céu se abrir, eu não tive um sentimentozinho no meu peito, uma sensaçãozinha que dizia que Deus estava comigo, mas eu me lembrei de dois versículos na Bíblia, de duas passagens. Mateus 11, 28 ao 30 e Romanos 5, 8. Mateus 11 ao 30 que dizia, 28 ao 30 que dizia, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E Romanos 5, 8, é, pois Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esses dois versos, eles me consolaram naquele momento. E eu vi assim: obrigado, Deus, porque bem sei que tudo podes. E é assim que funciona a oração. Porque eu orei, eu fui consolado e fui ensinado a lidar com aquelas coisas. Então, avançar com essas coisas. Avante com essas coisas. Na sequência, o apóstolo Paulo, ele fará alguns pedidos aos irmãos. Fará os seguintes pedidos, né? Vejam bem. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre em fazê-lo. Paulo sabia da importância de cada peça dessa armadura, assim como tinha conhecimento de que a oração, de fato, o manteria firme no caminho. E ele contava com a oração daquelas pessoas. Ele contava com a oração dos santos. Assim, meus irmãos, é o conceito que a gente tem de igreja, que a gente tem que ter como igreja, que a gente tem que ter como pessoas que oram a Deus. É orar uns pelos outros, é resistir na caminhada uns com os outros, para que nós cheguemos todos até o fim dela. Porque, como eu disse, nós somos soldados de Cristo. Um exército. E um exército não anda separado. Ele anda junto. E ele peleja suas batalhas juntos. E testemunham de sua glória juntos. Da mesma forma a igreja. Somos corpo. Assim, bem ajustados, né? Totalmente ligados. E nós devemos pelejar, avançar, tendo isso em consciente, para que no fim nós vençamos, estejamos conscientes, firmes, concretos, sabendo que é o Senhor que nos mantém. Ô, glória! Mas é sobre isso no fim das contas. Algumas aplicações nós podemos separar aqui, é de que devemos lembrar constantemente da nossa luta, entendendo que a nossa luta não se fixa apenas em noções materiais e nem é focada em pessoas. Pelo contrário, a nossa luta é contra principados e potestades e é um negócio muito pesado. Isso deve ser uma lembrança constante nos nossos corações. À medida de que nós não vencemos se não soubermos disso. Não vencemos se não soubermos disso. Segunda aplicação que esse texto ele transmite é de que a união entre os crentes é necessária, uma vez que somos chamados a interceder pela vida uns dos outros, para que assim permaneçamos unidos como um corpo, mas também como um grande exército. E na terceira e última, aplicação, o nosso foco deve estar aonde realmente importa. Nosso foco deve estar em Cristo, nosso foco deve estar em vencer essas coisas, em vencer tudo isso. Mais uma última coisa, e que eu julgo ser necessária fazer, é de que esse texto ele transmite verdades muito profundas sobre coisas que talvez estejam em falta em nossas vidas. Talvez esteja alguma parte da sua armadura aí que esteja meio frouxa. Talvez você não tenha andado como deveria andar. E eu queria, antes de finalizarmos essa mensagem, rapidamente conduzir um pequeno clamor. Que sinta-se livre para se ajoelhar, para se levantar, para orar. Sinta-se livre. Para que o intuito aqui não é ser uma cena, não é ser uma foto, nada. O intuito é apenas para que nós façamos isso e assim apliquemos ao longo da semana. Certo? Então, quem puder se levantar, se levante. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Nós vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso dos céus, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é eficaz. Ela é viva, ela é penetrante e suficiente para as nossas vidas. Eu te agradeço, porque estás conosco. O que está conosco é maior do que tudo o que pode vir contra nós. Por isso, ó Deus, diante disso, diante dessas verdades apresentadas, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha restabelecer a quem precisa ser restabelecido. Que o Senhor, ó Deus, conceda força àquele que está fraco no momento. Que o Senhor conceda, ó Deus, a coragem para quem falta coragem. Conceda consolo para quem anda desconsolado. Que a tua palavra, ó Deus, uma vez aqui pregada, ela faça morada nos nossos corações e que ao longo dessa semana a gente venha praticar da maneira como conseguimos. Porque, Senhor, nós te pedimos e a tua igreja te clama para que não nos deixe perecer, mas que em tudo nós possamos te ser gratos e também fiéis por onde formos, para que as ciladas não nos peguem e para que no fim seja o teu nome glorificado todo o tempo, até que nada mais importe, Senhor. Para que seja menos de nós e mais de ti, para que seja mais do Senhor, e que cada vez o nosso nome venha sendo esquecido, para que o teu seja engrandecido, e o teu reino avance, o teu reino venha, e que este mundo saiba que a tua igreja é o teu representante. E que, amando o teu, nós fazemos as coisas e proclamamos o teu evangelho. Mas para isso, Senhor, fortaleça os teus soldados. Fortaleça a quem necessita, fortaleça a quem no momento se encontra fraco. E que não nos deixe desamparados, Senhor, mas nos ampare com a tua mão, nos ampare com a tua providência, nos ampare com tudo. Para que no fim, ó Deus, seja o Senhor glorificado em todo o tempo, e que em nossas vidas, as nossas casas, sirvam o Senhor, conscientes, sabendo que só Tu és Deus e que além de Ti não há nenhum outro. Nos conduza, Senhor, a uma vida de santidade mais efetiva, a uma vida de fidelidade, a uma vida que encontra consolo real no Senhor. Para que o Teu nome seja engrandecido. E assim seja, ó Deus, para todo sempre. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. E graças a Deus. Pois, meus irmãos, estamos todos despedidos e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.